Então a gente começa o programa Arte e Tecnologia, hoje 23 de janeiro de 2012. A gente traz hoje três convidados, o Thiago Lopes, que é professor da Unisinos, da área de games, game professor.
Thank you.
A Camila Farina, que é professora de design e também diretora da Maria Cultura. E a Lenara Verli, que está falando de Berlim, a nossa convidada à distância. Na realidade, a gente convidou os três, porque fizeram parte também de um projeto, além de todos estarem muito ligados com arte e tecnologia, fizeram parte de um projeto chamado Cidade Transmídia, e que foi executado em 2010.
Isso.
Em Málaga.
Isso.
E a gente escutou a primeira música aqui, Astrid Gilberto com Look to the Rainbow, e esse CD fez parte de um presente que a Carmen deixou para vocês, né? Só para esclarecer, a Carmen é uma professora, pesquisadora de arte e tecnologia, que trabalha na ZKM, e ela esteve aqui quando que é?
Foi em 2006,
ela teve a primeira vez, eu acho. A Lenara pode confirmar melhor, mas é isso aí, ela teve em 2006 aí dando um curso de arte e tecnologia, né?
Eu sou horrível para lembrar de data.
Mas foi em 2006 aquilo, não foi?
Foi em 2006, sim, que a gente tinha acabado o mestrado.
Entrado já.
E a gente resolveu fazer um curso de videoarte com a Carmen Birkenbach, que na ocasião era curadora, né, do setor de videoarte do ZKM, que é um grande centro de tecnologia na Alemanha. Estou certa, né, Lenara? Tu me corrige se eu estiver errada.
Eu não sei direito o cargo dela.
Não sabe nada. Não. Bom, enfim, e aí a gente conheceu a Carmen. A Carmen é uma pessoa sensacional, além de ter muito conhecimento assim, nessa área de videoarte. E a gente fez uma amizade com a Carmen. E nessa ocasião aí a gente também conheceu a Lenara, que estava organizando o curso. E era tradutora do curso também. E a gente voltava todos os dias do Unisinos de carro. E quando a gente voltava de carro, a Carmen sempre colocava uma trilha pra gente. Quando a Carmen foi embora, ela disse: olha, gente, eu vou deixar um presente pra vocês. Então, ela gravou nesse CD toda a trilha, né, que a gente escutava ali diariamente, voltando da Unisinos. A gente trouxe aí uma compilaçãozinha, né, desse CD pra vocês, porque eu acho que o CD deve ter mais de 18 músicas, não tem nem como...
É uma homenagem para a Carmen, né? Que está nos ouvindo. Não está entendendo nada, né? Porque ela só entende inglês e alemão, mas as músicas ela vai entender.
Tá bom. Bom, então a gente faz esse passeio que vocês fizeram indo para o Unisinos e voltando com as músicas aqui pela MFM, enquanto a gente conversa um pouquinho sobre... O que foi esse projeto do Transmídia? Na realidade, foi uma proposição de vocês, foram convidados...
Bom, isso foi surgindo bem naturalmente, até porque a gente trabalha, eu sempre trabalhei com arte urbana, pesquisando arte urbana, o Thiago sempre foi muito dessa área audiovisual e de narrativas, enfim, muito ligado em roteiro, e a Lenara com essa veia forte de arte e tecnologia. E aí foi uma ideia da Lenara, assim, que ela nos deu, gente, por que a gente não... faz um projeto para levar para a Espanha, porque ela estava estudando na Espanha, né?
Conta aí como é que foi a ideia, então, Lê.
Tá, eu vou contar um pouco. Eu estava lá na Espanha estudando um grupo de arte colaborativa chamado Media Lab Prado, que é um grupo que faz parte da minha pesquisa de campo. E na época tinha um edital lá da UNIA, que é a Universidade Internacional da Andaluzia, para essa área de narrativas transmídia, audiovisual, e eu achei super tudo a ver, falei com a Camila e o Thiago para a gente meio que unir nossos interesses, mandar um projeto lá para o edital, e daí o projeto a gente voamos para a Málaga, que foi bem legal.
O que a Lenara quis dizer é que a gente foi para Málaga junto.
Cortou um pouco, Lenara, né?
Cortou um pouquinho da...
Desculpa aí.
Não. É a nossa banda que oscila aqui.
Não, faz parte.
Bom, mas aí foi um projeto iniciado por uma ação do Media Lab Prado, que é de Madrid, né? faz parte
é,
da...
É, isso, é de Madrid.
E, enfim, e aí vocês aplicaram para...
É, a gente desenvolveu o nosso projeto e inscreveu nesse edital da Unia, como a Leonardo tinha falado. Que, e a gente executou ele em Málaga, que é a terra onde nasceu o Picasso. E é lindo, né? Enfim.
E o que, que é a Transmídia? Não, mas o que, que tem, tem nesse projeto de transmidiático? Que é pela cidade?
Não, é uma boa pergunta, Julião. É uma ótima pergunta que o Thiago vai responder agora.
Não, assim, esse é um termo assim, que está, né, no hype já faz um tempo. Assim, né, e, de modo bem sucinto, assim, a gente pode falar que transmídia, no caso das narrativas transmidiáticas, né, que é o projeto esse que a gente desenvolveu lá, é um tipo de... construção narrativa que se desenvolve em paralelo, né, em várias mídias, né, em várias plataformas. Então, de modo geral, é a ideia de que uma história ela não está circunscrita a um único suporte. Né? Ela pode, sim, transcender a limitação do material, né, de um único suporte e se espalhar, né, se expandir para vários meios. Né? Inclusive, a gente pode pensar que não só o suporte... audiovisual ou, no caso, o texto escrito, mas a gente pode pensar que a própria cidade, né, é um suporte para contar histórias. Né? Então, foi mais ou menos desse princípio que a gente partiu quando projetou o Cidade Transmídia, no caso, né? Cidade Transmídia, né? No caso, que era o título original do projeto. Né? E esse projeto ele é bacana porque ele tem um background assim, de algumas coisas que eu e a Lenara fizemos uma vez, fazíamos num curso de comunicação digital, né, no curso de comunicação digital da Unicinos. Né, a Lenara, na época, estava dando aula no curso, agora ela está licenciada fazendo o doutorado dela na Alemanha. Né, e a gente partiu, numa das ocasiões, né, numa das disciplinas que a gente deu juntos, a gente fez um projeto chamado O Décimo Segredo, né, que era um projeto que misturava técnicas de jogos de RPG, né, de role-playing games, para a construção de narrativas. Né? Então, a gente partiu desse background, né, de construção de personagens e de interações entre os participantes do curso, né, para contar essas histórias, que eram histórias que se passavam, no caso, lá na Espanha, né, se passavam no Centro Histórico de Málaga. Né? Então, é um projeto que mistura bastante essa ideia assim, de registro documental, né, do Centro Histórico, né, de como as pessoas vivenciam a cidade. E, por outro lado, tem uma outra camada aí de invenção, né, de ficcionalização, de imaginação, que é dada por esses personagens que os participantes do curso criavam. Em resumo, é isso, assim, né?
Não, acho que é bacana até a gente falar exatamente como acontecia esse processo, e até porque esse é um projeto que a gente está levando adiante, a gente quer que ele aconteça de novo, a gente está com ele inscrito na LIC, inclusive, e em busca de patrocínio para ver se a gente consegue realizar. É, que agora é para a cultura, né? Uhum. Enfim, basicamente, a gente foi instalado numa casa linda no centro da cidade que se chamava La Casa Invisible, acho que era,
Invisible.
Né? E foi uma casa ocupada por uns estudantes, assim, ela tinha toda aquela estética meio árabe, né?
Uhum.
E ali a gente fez o nosso QG. E a gente tinha mais ou menos 5 grupos de alunos, né? Porque isso veio em forma de oficina. E a gente tinha 5 grupos de alunos que criaram, cada grupo criou o seu personagem.
E vocês iam liderando essas...
A gente liderava a dinâmica de criação dos personagens e depois de seleção de trajetos. Então, cada personagem tinha que percorrer um trajeto naquela cidade, né? Naquele centro histórico.
Uhum.
E esses trajetos, depois que eles eram selecionados, eles eram registrados, né, com celular, enfim, né, com os gadgets aí do pessoal. E depois a gente editava o vídeo em trechos e jogava no Google Maps.
E aí,
eles editavam, né, os vídeos, colocavam uma locução em off, e tudo na perspectiva do personagem. Então é muito bacana, porque tu tem o trajeto e tu tem uma criação, né, dentro disso. Ele é... enfim, é diferente do trajeto que eu, Camila, vou fazer, porque é um trajeto feito por um personagem que eu inventei.
E vocês dividiram em 5 grupos?
Porque tinha muita gente, 25 inscritos, então eram grupos E foi bem bacana, porque a gente interagiu com esse pessoal, assim, de arte e tecnologia de lá, né? Da Espanha, veio gente de Madrid, veio gente de vários lugares, assim, para fazer o curso com a gente. E é um pessoal de mente muito aberta, assim, e fora que conheciam o lugar. Então, pra gente isso é muito interessante, porque a gente acaba interagindo com as pessoas que já têm um outro olhar também sobre aquela cidade, né? Que é diferente do olhar estrangeiro, que seria o nosso, né?
Sim.
Então, é muito bacana, porque foram surgindo histórias no meio disso, né, naturalmente. Então, sei lá, daqui a pouco eles estavam andando e selecionaram um trajeto e nem eles mesmos sabiam que existia uma espécie de, enfim, uma cova do lado da catedral onde eles enterraram presos políticos. E era uma coisa super, né, ali.
A gente tem o site do projeto, que é...
Cidade Trans... Não, é... cidadetransmedia.wordpress.com.
A gente vai botar no Facebook, na página da Mínima também.
Isso.
E na realidade, esses alunos... tem também um projeto que veio para cá, o pessoal teve desdobramentos aqui no Brasil.
Na verdade, a gente ainda não trouxe para o Brasil. Né? A gente está querendo fazer aqui, mas ter uma estrutura bacana para fazer aqui e não jogar fora essa oportunidade, assim. É uma estrutura bem... Por isso, o projeto na LIC. Uhum. E aí, a ideia é que a gente percorra 5 cidades. Inclusive, no interior.
No Brasil? Todo
não,
Brasil.
Por enquanto, aqui.
Uhum. Aqui no Brasil.
A gente
Brasil.
Começa pelo Sul. Uhum. E aí, claro, esse projeto ele é muito bacana, porque ele tem o potencial para a gente aplicar ele em qualquer lugar, né? Qualquer cidade. Porque toda cidade tem sua história, né?
Uhum.
E, enfim.
E uma coisa legal também, eu acho, é que à medida que a gente pode fazer em diferentes cidades, essas histórias de cada uma podem também se interconectar, sabe, de uma cidade para outra.
Isso.
Isso é uma possibilidade legal que a gente quer que aconteça também no projeto.
Se interconectar através com...
Olha, a gente quer que as histórias possam se interconectar e, de repente, até os participantes de diferentes cidades também possam ter alguma espécie de diálogo entre eles.
Uhum. Sim.
Mas isso é uma ideia, assim, já para desenvolver, né, no futuro também.
Uhum. Eu tinha uma curiosidade também, porque, na realidade, teve... Os equipamentos foram todos digitais, né?
Uhum.
Então, tudo isso...
Não, nem tudo.
Nem tudo?
É, nem tudo.
Conta aí, então.
Aí o Transmídia, a gente vai falar um pouquinho disso.
Na verdade, o processo, ele é bem rico, assim, Júlio. Ele é bem offline, na verdade, o projeto, assim, porque acho que o que está por trás, assim, dessa parafernália tecnológica, assim, são as histórias, assim, é a ideia que está por trás, é aquilo, é a vivência mesmo que a gente... É a experiência que aqueles participantes... Né, vivenciam naquele momento do curso. Assim. Então, em primeiro lugar, assim, é um projeto que parte desse material humano. Né?
Uhum.
Então, a gente pediu para que eles levassem. Por exemplo, o contato inicial era o seguinte, a gente mandou um e-mail para eles. Né,
uma pré-produção.
Pedindo para que eles levassem para o dia da oficina objetos pessoais.
Uhum.
Então, levassem qualquer coisa. A gente não disse para que ia servir
um,
né,
objeto pessoal.
E aí, no dia, vários levaram mesmo, né, esses objetos pessoais. E a gente pediu para que eles apresentassem seus objetos pessoais e contassem um pouco da história daquele objeto, por que tinham trazido e tal. E aí foram...
Materialismo histórico.
Exatamente, bem geminiano. Traziam essa memória que estava nesses objetos, eram caixinhas, eram presentes, pequenas coisinhas, assim, que eles... trouxeram, né? E alguns esqueceram de trazer, então eles desenharam na hora alguma coisa.
Uhum.
Né? E aí a gente foi formando uma espécie de banco, assim, né? de recordações, de historinhas, assim, com esses objetos. Né?
Experiência de memória também, de se lembrar do que tinha acontecido, do que acontece ou aconteceu com o material.
Isso. A gente, na nossa ideia inicial, a gente ia pensar também em trazer... em recortes, né, de jornais, assim, fazer um... Só que como o tempo do workshop foi reduzido, a gente não usou essa estratégia, mas também
ele
seria...
Que tamanho que ele foi pensado? Não,
ele tinha sido pensado em 5 dias, acabou sendo em 2, assim, né? A questão lá do... enfim, interna da universidade, lá, operacional. É. E aí, então, a partir desses objetos é que os personagens começavam a ser criados, né? Então, as pessoas não se conheciam, elas apresentavam aqueles objetos, já era uma forma de elas se auto-apresentarem, né? Quer dizer, tu não vai dizer, ah, meu nome é Júlio, não sei o quê. Tu vai apresentar um objeto, vai falar sobre ele, então, quer dizer, tu vai estar falando quem tu... É, isso aí, exatamente. E aí, depois, as pessoas iam ali, interagindo naqueles grupos e construindo esses personagens, então... Né, pegava ali um óculos escuro e aí dizia, ah, o personagem é um cara que ele é super, assim, cabreiro, assim, ele fica só observando as pessoas, ele não fala muito, mas ele é um cara muito observador, ele passa o dia inteiro na praça vendo os trejeitos das pessoas e tal. E ele
na
tem
praça.
Um, é, é, e aí os
sim,
caras
vão... Sim, a cidade começa a surgir sim. também.
E ele coleciona pedrinhas preciosas, tudo que ele brilha ele guarda no bolso, não sei o quê. Então vai criando, assim, esses caras iam criando e, assim, criaram esses quatro personagens, assim. Que quatro ou cinco personagens, enfim.
É, e é bacana, uma coisa que eu percebi muito também é que o analógico ele acaba interferindo de alguma forma sempre. Então, o que, que surgiu? Surgiu a necessidade deles desenharem, né, os personagens. Então, não basta eu criar o meu personagem. Eu gostaria muito de figurar isso, entende? Então, né, o pessoal...
Aí cada grupo desenhou
um personagem. Tinha um cara que era, né, desenhista e tal. E daí foi lá e desenhou cada um, mas com a contribuição de todos.
É, a coisa era bem assim. Era, então, era objetos, era lousa, assim, aquela quadro negro, assim, de giz... É, post-it, eram materiais assim, folha A4, desenho, então a maior parte do tempo foi isso, assim. E depois os percursos urbanos, as pessoas, né, aí sim que a gente entrou com os equipamentos assim, de captação, né, digital, digamos, então máquinas fotográficas, celulares, câmeras portáteis, e depois os computadores para editar.
E essas narrativas em off ou...
Em off como
isso
assim?
Isso foi gravado separadamente, depois a gente editou. Eles editaram, né?
E depois ia para essa plataforma digital, né? Voltava, ia para a web, tá, para divulgação. Mas também tinha uma outra coisa aí, offline, assim, que era o seguinte. Durante os percursos dos participantes da oficina, no momento que eles faziam esses percursos dos personagens pelo Centro Histórico de Málaga, eles também carregavam com eles uns cartazes que a gente confeccionou.
Uns adesivos.
Que eram adesivos, assim, que remetiam... alguma frase, por exemplo, que era uma frase, digamos, uma espécie de jargão, assim, daquele personagem que aquele grupo estava representando. Então, eram frases meio
máximas,
enigmáticas, assim, enfim, a ideia era também despertar um pouco da curiosidade das pessoas que estivessem passando por ali, para que elas vissem aquela frase e pensassem, ah, o que, que é isso, né? E aí tinha um QR Code ali que levava aí a página do personagem dentro do blog que a gente montou. Então, a pessoa não caía nem na página inicial do blog, ela caía na página do personagem. E a partir daí, se ela quisesse explorar, ela conheceria daí o projeto todo, né? Como é que foi o desenvolvimento do Cidade Transmedia lá em Málaga.
Né? Era uma página, inclusive, secreta, que só dava para acessar pelo QR Code. Quem entra no site não via aquela página, era tipo um presente especial para quem acessasse andando pela cidade.
Exatamente.
E eram segredos pessoais de cada personagem.
Tu conseguia entrar um pouquinho mais no universo daquele personagem, né? Porque aí é que tá, a gente tem vários meios de chegar nesse personagem. Acho que é por aí. Então, tu tem o trajeto que tu faz ali, né? Diariamente, de repente, tu vai ver que tem vários QR Codes colados e tu vai descobrindo um pouquinho, mais um pouquinho. Entrando no blog, tu tem informação completa, praticamente. E, enfim, e também tem a possibilidade de acessar os vídeos individualmente, assim, um por um.
A ideia de também colar esses... Os códigos... QR Code são os códigos QR, né? São esses...
Quadradinhos
que parecem tipo um código de barras, assim, tal, que... Né, servem para também guardar informação.
Uma coisa mal impressa.
Um quadrado com tinta. E aí, a ideia era justamente criar esses spots, né, esses links, assim, no espaço urbano, né, links físicos, digamos assim, mas que remetiam a esse espaço digital ou virtual, enfim, que agrega uma espécie de camada de informação àquele lugar onde as pessoas estão passando naquele momento, né? Então, é mais ou menos essa a ideia também de criar essas pequenas intervenções, né? Com os cartazes na cidade, né? Então, foi essa a ideia.
Então tá, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, sair com duas músicas do trajeto para Unicinos, com a Carmen, em 2006.
Isso, Juliana.
Aí a gente escuta agora os... O que a gente escuta? Comento depois, não consigo enxergar daqui agora.
É, tem alemão uns aí, Juliana.
Tá bom, a gente vai precisar, tem uma música alemã que tu vai precisar, tu queria
sim,
que a ajuda
sim.
da Lenara.
A Lenara vai ter que nos ajudar.
É.
Então, uma história.
Essa?
É o alemão dourado. O limão dourado.
Limão.
Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute nicht zu gestehen.
Eu não lembro.
Eu não lembro.
Tá, então você tem que ouvir a música.
Então não puxa a história, tá, você não lembra a história.
Juliana, tu pode replicar os...
Tá ouvindo aí a gente falar, tudo certo aí?
Eu ouço vocês, legal. Ah, me diz, vocês me ouvem bem? Como é que tá aí? Claro, entendi. Eu mesmo me ouço no delay aqui. Diz de novo o nome da música, é a primeira aí, deixa eu ver, tá no site o nome? Deixa eu ver se eu vejo passando. Ah, do Last Begin. Tá. É, Você Se Deixa Ir, é, no, é a tradução. E depois tem como era o limão, o que mesmo, dourado, sei lá o que era essa. Tô vendo as fotos aqui que a Camila botou no Facebook.
Make it simple to laugh.
A gente atrasou um pouquinho, né? A entrada. É. Não, não, aí a gente compra depois. Tá, não, mas assim, ó, façam assim, ó, me perguntem um negócio pra eu saber, que aí eu te falo, entendeu? Tá. Tá, não, mas de repente também digam, e aí, Lenara, fala sobre tal, daí eu já sei que é uma deixa.
Ai, ai. Que tipo de projetos, assim? Tá, falo da Transmediale. Falo da conferência que eu tô te devendo um programa sobre ela, que já faz mais de mês que passou lá em Lisboa também.
Transmediale rolando, depois tem... tá. A gente entra em 50 segundos. É isso? Então, só pelo Skype, né?
Só pelo Skype. É, porque senão eu dá muito... Eu posso até ligar aqui, mas acho que vai ser demais. É, não, eu tô vendo só as legendas de Carpenters agora.
Estamos lá, então chegou aqui o Marcelo Noir com a peteca na mão. Hoje a gente está conversando, esse é o segundo bloco do programa Arte e Tecnologia, com três convidados maravilhosos, o Thiago Lopes, que é professor... Não? Repito? Alô? Não. Alô? Não foi. Alô. Então a gente volta agora com o programa Arte e Tecnologia. Marcelo Noir está aqui do nosso lado, gerente da rádio, com a peteca na mão. Está escondendo a peteca, hein? Hoje a gente tem dois convidados presenciais aqui.
Três!
Ah, sim!
Três, não esqueçam de mim.
Ah, três, tá bom.
Dois presenciais e uma presencial à distância.
Uma virtual, uma virtual.
Que é, vamos começar pela Lenara, que está...
Grande presença.
Grande presença, a gente está falando com ela pelo Skype. A Lenara está em Berlim, fazendo doutorado, e é artista, trabalha bastante com tecnologia também. A Camila Farina, que é professora da Uniritter e diretora da Maria Cultura.
Uhum.
E o Thiago Flores, que é professor da Unicinos.
Thiago Lopes.
Thiago Lopes, que é professor da Unicinos, de games e de tecnologia digital. O que mais? Qual era?
Basicamente é audiovisual e mídias digitais, né? Uhum. E jogos.
E jogos.
Aí são esses cursos aí, né? Uhum. Comunicação digital, realização audiovisual e jogos digitais também. E publicidade também eu dou aula no curso. É, mas é mais ou menos nessas áreas assim que eu tô.
Que é uma área que converge arte com tecnologia, com enfim, expressão audiovisual e textual também, né?
Uhum.
Transmídia.
Transmídia.
É porque o programa de hoje aborda a cidade transmídia, que foi um projeto que a Lenara, a Camila e o Thiago fizeram em Málaga em 2010, né? E, bom, vou perguntar aqui para a Lenara, que está mais perto.
Mais perto e mais longe.
Especificamente sobre a Transmediale, que vai acontecer agora na Alemanha, e ela está mais por perto disso.
Sim.
Alô?
Sim, a gente está pertinho, eu estou trabalhando lá na Transmediale. E o tema da Transmediale esse ano é in/compatível
Incompatível.
/compatível. Uhum. Quer dizer, compatível, incompatível. Então, é, explorando um pouco essa, digamos assim, essa conexão entre as diferentes coisas, tecnologias da vida e quais, como que elas se relacionam e, às vezes, como elas dão errado também, né? Como elas não se relacionam. E tem vários eventos, tem simpósio, tem exposições, tem mostras de vídeo, né, que a Transmundial começou como um festival de vídeo, assim, alternativo à Berlinale, né, que também vai ter agora, daqui a umas semaninhas começa o festival de vídeo. E a Transmundial virou bastante, assim, focada para essa área de arte e tecnologia. E vai... O que vai rolar? Começa mais ou menos daqui a uma semana. E tem um site, chama transmedialio.de, né? E que dá para vocês acessarem também e conferirem as...
Tem a programação tanto em inglês quanto em alemão.
Já, ele tem várias coisas. Tem várias coisas transmitidas pela internet. Então dá para assistir mesmo de longe.
Inclusive o prêmio Wilhelm Flusser, que é o prêmio de teoria, não?
Uhum, isso.
Que é o prêmio da Transmediali. Wilhelm Flusser, que é um filósofo das mídias, morou bastante tempo no Brasil e teve parte da produção, agora recentemente tem bastante produção bibliográfica dele sendo editada, né?
Sim, é verdade. É, tem uma residência também, né, dedicada a artistas ao Flusser, que... Eu acho que eles anunciam o vencedor e apresentam, os anteriores apresentam seu trabalho durante a Transmediale. Eu estou olhando aqui o programa para fazer uma cola, para poder falar melhor com vocês. Eu não sei tudo de cor.
Quanto tempo que vai ser a Transmediale?
É uma semana. Começa dia 31, na terça-feira da outra semana.
Uhum. E segue até o final de semana.
É, ó, por exemplo, a série de performances que vai rolar, o tema dessa série é O Fantasma Dentro da Máquina.
Fantasma dentro, pode repetir?
The Ghosts in the Machine, na verdade, os fantasmas, nossa, ou os espíritos dentro da máquina. Uhum. E, então, eles vão ter várias performances também ao vivo, eles estão chamando, assim, desde pioneiros da música eletrônica, que trabalhavam com equipamentos super analógicos, que estão fazendo em parceria com vários artistas que trabalham com outros meios modernos, digitais, e eles estão criando, tipo, duos, assim, uhum, né, performances em conjunto. E acho que vai estar bem interessante, assim, de ver o resultado dessas colaborações. Eu não sei se essas são transmitidas ao vivo, tem que dar uma olhada. Mas eles têm muitos webcasts da Transmediale. Eu sei que o simpósio é transmitido com as palestras.
As palestras.
Uhum.
O prêmio,
o simpósio são 2 dias, mais para o final daí do evento. Então, acho que são os 2 últimos dias. Acontecem daí o simpósio.
Uhum. Eu tinha... No ano passado eu vi a programação, e parte dela, essa transmissão, é pontual, né? Começa na hora. Ao contrário do nosso programa aqui, que às vezes atrasa, né, Roberto? mas essa é, com certeza, uma das mostras mais interessantes que tem de arte e tecnologia, né? E bom que dá para ser acessado. Boa parte das palestras é tudo em inglês, né, Lê?
É tudo em inglês.
É, então, já não fica tão difícil, assim, de conseguir entender e acessar.
É.
Bom.
E, Julião, só para, assim, não é um evento de arte e tecnologia, mas acho que convém lembrar que agora, essa semana, está tendo em Porto Alegre, né, o Conexões Globais 2.0, né? Um evento, uhum, aí também que discute, além da arte e tecnologia, outras questões, uhum, relacionadas aí ao universo aí da cibercultura, né? Então, vai estar acontecendo na Casa de Cultura,
todos os dias, né?
É de 25 a 28, então já está
aí. Junto com o Fórum Social Mundial, né?
Isso,
época,
isso.
Concomitante.
Vai ter palestras, oficinas, enfim, então...
E também está rolando uma programação paralela do fórum,
sim,
né?
Tem uma oficina que eu vou estar fazendo. Todos estão convidados a comparecer na sexta-feira, às 13 horas, no acampamento de juventude, chamado a arte e tecnologia na cultura contemporânea.
Mas é, legal.
A gente ainda está montando e convidando as pessoas também para participar. Na realidade, é uma oficina que vai rolar algum programa para a rádio aqui também. Né? E, mas é, esse é um evento, o Fórum Social também vai, é um grande evento que a gente vai ter aqui em Porto Alegre. Uhum. Eu acho que trazendo bons pensadores, eu acho que as oficinas também, isso é importante. E, bom, mas como a gente já combinado um pouco, falar um pouquinho dos trabalhos atuais, né, da Camila, que está passando, preparando uma exposição. Conta aí, Camila.
É, a gente tá, nem podia falar, tá, mas eu vou falar porque aqui na mínima.
Tá bom, então tá aí.
Tenho muito carinho por esta rádio. Enfim, a gente está trazendo esse ano um projeto que é o grande projeto da Maria Cultura desse 2012 aí. E foi bem difícil a gente conseguir os direitos para a gente trazer para Porto Alegre. Mas é uma mostra de design italiano dos anos 50 até hoje. Assim. Então, ela já passou por toda a Ásia e foi para Milão também. Uhum. E agora a ideia é trazer para o Brasil. Então, a gente vai trabalhar nessa mostra o ano inteiro. Em maio vai estar aqui em Porto Alegre, no Santander Cultural, que já é o patrocinador. Uhum. E a partir daí a ideia é que ela comece a rodar o Brasil. São 4 mil metros expositivos, é bem grande. Assim.
E é de design italiano dos anos 50 para cá.
Isso, dos anos 50 para cá. E aí tu tem, né, mobiliário... Tem, enfim, design de calçados, né? Então, design de moda, mobiliário, gráfico e num paralelo com a arte, assim, bacana. É muita obra, assim, a gente tá... É um grande desafio, porque vem desde 580 até, enfim, todos os grandes objetos.
A gente, bom, a gente tá aberto aqui para fazer, enfim, para conversar com as pessoas que estiverem envolvidas, mas vão
ter
convidados.
Vai,
né? E a gente tinha conversado um pouco antes sobre essa exibição. Na realidade, o programa é para também divulgar as exibições locais e, enfim, os projetos de quem está...
Chama Italian Genius Now, até. Não falei o nome da mostra, mas
e quem mais
está
como parceiro?
A Unicinos, o Santander, por enquanto esses, mas a gente já tem outros parceiros semi-confirmados, assim, que eu ainda não posso abrir, mas...
Mas é um grande trabalho, imagino, 4
mil metros. Claro, em parceria com o consulado também, enfim.
Super mostra. O Santander é super bacana.
É, e vem de um centro de arte contemporânea muito, muito especial lá na Itália, que é o Centro PET, que fica em Prato. E que é um dos maiores centros de arte contemporânea que tem no mundo. Inclusive, já recebeu uma grande mostra. No ano passado, recebeu uma mostra gigante de arte brasileira, contemporânea. Com vários nomes. Mas eu acho que a gente pode falar no outro programa.
A gente vai, com certeza. Tá,
que tem assunto.
Tá abrindo. E o Thiago também.
Bom, eu tô de férias, né, Julião? Então, me dou o clube bastante.
Thiago, tô super bronzeado. Tô fazendo pedo.
Tem que ver aqui. Tem a noite, que é o Thiago aqui, todo bronzeado.
Eu trabalho e tem que se divertir.
A Camila branquinha, que é a lua aqui toda.
Eu vejo as fotos do Thiago.
Poxa, eu tô bronzeado.
Mas eu tô bronzeado porque eu tô fazendo stand-up paddle, que é um esporte fantástico aí. Aproveitando esse... sabe o que é isso, Julião? É tipo um caiaque de pé, assim, uma prancha, assim, que o cara vai remando, assim.
Vai remando?
Vai remando.
Vai,
é meio nonsense, assim, explicando, assim,
tem
mas,
foto,
mas
tem
vai andando.
Foto,
tem
a gente
foto
vai postar uma foto
no Facebook. Ele tem, já tem uns 30 comentários a foto, a galera.
Tu rema,
me chacoteando ali no Facebook. Não, rema com o remo.
Remo?
Né? Fica de pé em cima da prancha e vai remando com o remo. Assim.
Mas isso é em cima da água.
Em cima da água, lógico, né? E aí eu estou aproveitando
o rio.
É tipo
um gondoleiro, assim.
Tipo um gondoleiro.
Né?
É, exatamente.
E tu apanha no chão ou é...
Não,
é
na água, Julião.
Não,
não dá acreditando.
Não, mas tu apanha o teu...
O remo?
O remo.
O remo vai também na água.
Na água, mas tu não pega impulso
não,
no chão.
Não, vai tipo uma vassourinha, assim, ó.
Tá, vai remando mesmo.
Vai remando,
claro.
O Julião não tá levando fé em mim. Mas tudo bem, eu vou mostrar pra ele.
Não, com esse teu bronze, tu deve estar ficando só mesmo.
Mas, enfim, mas antes de entrar de férias, eu
teve dois projetos assim que eu fiz agora, final de dezembro e início de janeiro, né? Um foi a oficina do hardware livre Arduino, que tu não foste, né, Julião? Disse que ia e não foi. Mas que tava... Que é
com vergonha.
Muito bacana, assim, né? Que é essa ideia, né, do Arduino, que é um circuito eletrônico, uma placa, né? Que trabalha com esse conceito de hardware livre, né? Então na esteira dessa ideia de software livre, né, tem essa ideia de hardware livre, né? Um hardware que as pessoas podem, então, produzir seus próprios, né, assim, equipamentos eletrônicos, robôs enfim, uhum, e dispositivos automáticos, né, de modo geral. Então, foi uma oficina bem bacana, assim, com o Fernando Krum, né, que é um amigo da Lenara também, amigo nosso, aí, que eu conheci na Bahia agora, quando fui no simpósio brasileiro de games, né, no SB Games. Então, ele veio para Porto Alegre, Fernando, que é de Santa Maria, a gente fez essa oficina de Arduino, né, no espaço nosso coworking. Aconteceu no final de
essa
dezembro.
Plataforma está super utilizada hoje em dia, assim, sei lá, uma porcentagem grande das instalações e projetos de arte e tecnologia está usando o Arduino.
O Arduino como um dispositivo de um device para de entrada e de comando, né? Ele é um software bastante maleável, né? É um software, um hardware que tu pode programar com...
Ele é muito versátil, né? Até é bem difícil de dizer, assim, as coisas que são possíveis de fazer, porque é realmente, assim, a gente dá uma pesquisada rápida na internet, tem projetos fantásticos, uhum, assim, na área de música, né? Muito projeto, uhum, na área audiovisual, na área de instalação artística, tem várias coisas. Uhum. Inclusive, eu vi um que é um, como é que se chama? Botany Calls, né? Calls de chamada de telefone, uhum, Botany Call. Que é um... Os caras montaram um projeto que é o seguinte, assim, eles disponibilizam tudo lá para, né, se quiser fazer em casa, né? Que é assim, a tua planta, né? Tu tem um vaso de planta, né? Então, tu instala um Arduino, uhum, né? Na tua plantinha, coloca ali uns sensores de umidade, temperatura, essas coisas assim. E quando a planta está desidratada, ela te manda uma chamada ou telefônica ou um tweet, né? A versão mais recente, ela te manda um tweet dizendo, o cara que vai me matar aqui de sede. E aí tu tem que molhar as plantas, né? Então tem
um tamagotchi orgânico.
Exatamente. Que é justamente também essa ideia também, né? De certa forma, essa conexão, assim, orgânico e inorgânico aí também tá por trás, assim, desses projetos com Arduino, porque ele trabalha muito bem com sensores e coisas assim. E aí um outro projeto que eu também fiz agora no início de janeiro tem um grupo lá na Unicinos, chama Grupo de Estudos em Narrativas Interativas, e a gente fez um projeto junto com alunos do curso de letras, né, que dão aula, estão fazendo estágio de docência em escolas estaduais, né, de segundo grau. Então a gente foi um curso voltado a técnicas de criação de narrativas colaborativas, né? Então, a ideia era justamente pensar em várias técnicas, desde as mais simples, aquelas, por exemplo, o cadáver esquisito, né? Que é uma técnica usada pelos surrealistas. Muita gente já deve ter feito, assim, tu escreve uma frase, daí tu né, passa pro cara da direita, aí o cara escreve outra frase, dobra a anterior e vai passando, né? Então, cada vez que chega numa pessoa, só consegue ler uma única frase, né? As outras estão dobradas, assim. Escondidas, exatamente. E aí, depois abre, aí tu tem um texto bem esquizofrênico, assim, né? Ou um desenho, também dá pra fazer com desenho. Então, mas desde coisas bem simples até coisas mais sofisticadas, assim, né? Utilizando baralhos de cartas e utilizando técnicas também de RPGs, né? Então, tem vários... na internet a gente acha vários jogos de contar histórias, né? Que alguns são adaptados de jogos de RPG, né? Aqueles grandes jogos, né?
Explica um pouquinho RPG para o pessoal que usava Atari.
Outro programa, né?
Atari, que foi um dos primeiros videogames, né?
O RPG é um jogo de interpretar papel, né? Role Playing Game, né? É a sigla em inglês, né? Então, é um jogo de interpretação. Basicamente, ele funciona com a criação de personagens, né? Os participantes criam personagens. Originalmente, ele é offline, né? Então, se joga numa mesa, assim, e tal. O Kiko tem cara de que já jogou RPG, não?
Então, nosso operador.
Eu também não. Eu achava meio coisa de nerd, assim. Mas, hoje em dia, eu dou alto valor. Nunca tinha jogado.
Hoje é legal ser nerd.
Hoje é legal ser nerd. Então, né? Então, é um jogo de interpretação, né? Os participantes criam seus personagens. E aí, tem um mestre que guia, né? As sessões, né? Então... Normalmente eles partem de cenários bastante fantásticos, assim, Idade Média, cyberpunk, sei lá, coisas assim bem fantasiosas assim, para a criação desses mundos, né? Então, onde acontecem essas quests, que eles chamam, missões, uhum. ou enfim, são histórias, desafios. Né? São que, uhum. que os personagens vivenciam, comandado, que tem esse comando do mestre do mundo, né? Que vai, então, dirigindo as ações dos personagens. Só que, assim, os RPGs, eles datam lá dos anos 70, né? E vêm até hoje. Eles são um pouco complexos, assim. Eles têm uma curva de aprendizado meio alta, assim, porque tem fichas super completas, assim, que tu coloca todas as skills, né, do teu personagem, com pontos, com não sei o quê. É meio complicado, assim, a preparação da coisa. Então, eles utilizam dados de 20 lados e coisas estranhas, assim. Então, assim, tem uma série de coisas, assim, que tornam o processo um pouco lento, assim, né? Uma barreira de entrada, assim, para as pessoas normais. Então, o que acontece é que na internet a gente tem achado muitos jogos de contar histórias que são baseados nos RPGs, mas são versões absolutamente simplificadas, assim, né? E trazem para contextos, às vezes, mais interessantes, assim, para... Digamos, para quem não curte muito essa coisa de Idade Média e mundos, né, absolutamente fantásticos. Então, tem um que a gente jogou esses dias aí, que se chama Violentina. É um jogo independente, baseado no universo dos filmes do Quentin Tarantino. Né? Então, são jogos assim, tu pode ser um mafioso, um policial corrupto, uma prostituta, sei lá, assim, tem os personagens, eles são mais interessantes, né? São mais para adulto, né? Assim, e aí tem a história, assim, pode... É um jogo de narrar a história, na verdade. Então, as pessoas vão contando a história, enfim. E na tua vez, por exemplo, tá contando a história, eu posso te interromper e dizer, não, mas a história não foi bem assim. Aí tu vai dizer, claro que foi. Aí eu vou dizer assim, ó, tá, então se eu te der tanto de dinheiro, né? Eu tenho uma moeda, assim, né? A história foi assim, daí tu... Ah, não, aí foi. Ou a gente pode se desafiar, e aí, enfim, tem várias coisas assim, né?
Vida real.
Vida real, é. Então tem coisas assim, aí a gente adaptou isso ali para um contexto mais light, assim, digamos, né? Tiramos a parte tarantinesca, assim, do jogo e também aplicamos nesse curso de histórias colaborativas, né? Para se aplicar, então, em contexto, assim, de turmas, de disciplinas de português, por exemplo, né? Literatura, sei lá, história, em escolas de segundo grau. Né? Então, é mais ou menos dessas mecânicas, na verdade, que a gente está estudando aí. Foi a última coisa que eu fiz.
Está quase como um objeto de aprendizagem também.
É. Só que o bacana é que nesse curso foi totalmente offline, né? Tem uma versão desse curso que ela é toda digital, assim, usando ferramentas simples, tipo Twitter, blogs... Ou aquela comunidade de ensino à distância, Moodle. Algumas pessoas conhecem, enfim. Sim. É bem, acho que é mais conhecido. Então, mas esse curso foi bem offline, assim, né? Foi papel e caneta só.
Bom, a gente vai escutar as duas últimas musiquinhas, mas antes de despedir, eu quero mandar um beijo para a Lê, lá em Berlim.
Beijo.
A Lê ganhou um dos presentes mais bacanas, que é uma luva que... Dá liga no iPhone. Ela consegue.
A Lê também me deu um
presente. Ai, no inverno é fundamental, gente.
Pro inverno.
Ela me deu uma Maria de queimar na torrada, assim.
É?
Lembra, Lê?
Lembro.
Demais.
É, mas essa luva é ótima, porque eu acho que uns dois ou três dedos tu toca e ele tem... Ele tem
três dedos mágicos.
Tem condutibilidade. Desejo, Leonardo,
que é uma luva?
Eu ganhei de Natal. É uma luva que tem... Amigo secreto.
As pontinhas elas são condutoras de energia e tu consegue usar o iPhone...
E aquecer a mão.
Não só aquece a mão, como tu. Não precisa. É o problema de iPhone.
Essa é outra luva. Eu tenho duas. Tem uma que aquece a mão. E essa outra
ela tem duas. Claro.
Tem duas.
Claro que ela tem duas.
Eu lembro uns quatro anos atrás, ela mandou por e-mail isso. Ah, um dia eu vou ter essas luvas. Eu lembro.
Tem a luva elétrica. Ela tem as duas.
Acho que pro frio de Porto Alegre tá valendo, hein?
Hã?
Pro frio de Porto Alegre é necessário.
Tem que refrigerar suas mãos, né? Nesse momento seria interessante ter uma assim.
Porque aquela que liga, a luzinha vermelha, que esquenta, que é para esquentar, ela não tem como... Tu não pode usar no iPhone, né?
Dá para fazer uma que é os dois, mas, né? Como eu ganhei de presente do amigo secreto, né? Eu aceitei elas separadas, mas tem uma, acho que dá para ter os dois.
Não, mas a luva é maravilhosa, tu não precisa tirar ela, ficar nervoso, tirar a mão da luva.
Eu perdi uma luva assim, atendendo o iPhone.
Tá bom. Então, e eu queria agradecer então a presença da Lenara e...
Eu agradeço o convite.
aguardando aquela entrevista, aquele programa,
eu tô devendo um programa, isso, sobre a conferência que teve, também de arte e tecnologia, mas sem breve.
Sem pressa, conta depois um pouco mais da tua vivência aí no, na Transmediale também. E,
tá bem.
Bom, desejo sucesso também para Camila, que está realizando essa exposição, que deve ser um trabalho incansável.
Incansável, né?
Enlouquecedor também. E o Thiaguinho. Na verdade, cada um vai ter um programa daqui para frente. A gente vai ter alguma. Vamos ter que fazer programas individuais, cada um tem muita coisa para contar também. Então, o Kiko vai nos ajudar dizendo o nome das músicas, né? A gente rodou antes, como é que foi?
A gente rodou o Carpenters, né, com a música Sim. O Charles Aznavour, Do Last Dish Gern.
O que quer dizer?
Quer dizer...
Limão...
Que você se deixa ir, não, você se deixa ir.
Você se deixa ir, ó. Isso. E agora a gente vai ouvir o Golden Citron.
Esse é o Limão Dourado.
E depois?
E depois The Raconteurs, o que vocês querem ouvir?
A próxima...
Eu não sei se tem mais alguma.
Turner?
Tem.
É Turner. É, acho que era isso.
Tá.
Então tá, gente. Obrigado pela audiência. Lembrando só que sexta eu vou estar lá no Fórum Social Temático, no Acampamento da Juventude, com a Oficina de Arte e Tecnologia na Cultura Contemporânea, às 13 horas. Então apareçam, sejam... Todo mundo será bem-vindo lá.
Foi.
Feito.
Play, meu.
Play.
Ah, Deus, ó.
Leon?
Oi.
Muito obrigado.
Ai, obrigada a vocês. É. Perdeu alguma coisa importante, será? Não. Gebe ich meine letzten Mittel her, Mittel her, Mittel her. Das zieht mich, weil ich dringend muss, dringend muss, dringend muss. É que tem que ter uma coisa incompatível, né, pra ser o tema da Transmediale. Vamos fazer o site, né? Dringend nach Neapel, wo all die Träume blühen, will ich später einmal hinziehen. E vem cá, a estatística dos ouvintes, depois rola isso, vocês estavam falando antes. Mas é só um número ou diz assim, da onde vieram, tararara. Manda pra gente, então. Ah, era só por curiosidade, na verdade. Não, é só curiosidade pessoal. Tá, manda. Tá. Tá, beleza. Tô esperando. Tudo beleza. Bah, pior é que eu tenho que decorar os negócios da Transmediale, que eu vou trabalhar recebendo os convidados. Eu preciso da orientações e tal. Eu disse que eu tô trabalhando na Transmediale. Ah, então cortou o áudio quando eu falei. Não, eu tô trabalhando, até tô aqui com um monte de coisa que eu tenho que decorar pra não parecer burra depois. Ainda não decorei, pareci burra no programa. Ai, tá bom. Beijos, queridos, beijos. Tchau. Ah, tô aproveitando, nem tá tão frio, tá de Araque esse inverno. Nevou amanhã e foi isso, tá tudo positivo as temperaturas. É, mas é ótimo isso. Beijos.
für uns kein Halten mehr. Wir kämen immer nur schneller her. Ich sehe die Fahren ziehen, ohne zu fliehen. Gehen sie an Land, gehen sie an Land. Als Verheißungslieferant, Vermeidungspraktikant, Rückweisungsversand, Abwicklungsgarant. Komm, gib mir eine Hand. Children.